5.700.000 alunos estão fazendo cursos do Pronatec. A meta é chegar até o final do ano a 8 milhões de matrículas.
415 mil próteses dentárias foram entregues pelo SUS no ano passado.
Quase 100% de crianças e gestantes que recebem o Bolsa Família cumprem exigências e continuam no programa.
Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora o nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
No programa semanal de rádio, Café com a Presidenta, trouxe hoje um balanço do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, Pronatec.
De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, o programa já superou 5 milhões e 700 mil matrículas.
E a meta é chegar até o fim deste ano a 8 milhões de estudantes matriculados em cursos técnicos.
A presidenta Dilma Rousseff informou que o Pronatec já superou o número de matrículas.
1 milhão e 700 mil dessas matrículas são para cursos técnicos de nível médio, que duram até 2 anos. 4 milhões são para os cursos de qualificação profissional, oferecidos para nossos trabalhadores, mulheres, adultos, jovens, que querem se capacitar profissionalmente. O Pronatec, então, vai ajudar muito mais gente a mudar de vida, porque até o final do ano nós vamos chegar aos 8 milhões de matrículas que nós tínhamos nos comprometido quando lançamos esse programa.
A presidenta informou também que a qualificação profissional ajuda os trabalhadores a ingressarem no mercado de trabalho e melhora a qualidade da mão de obra para as empresas.
Estamos formando técnicos nas mais variadas áreas. São técnicos, por exemplo, em mecânica, edificações, automação industrial, logística, eletromecânica, eletrotécnica, biocombustíveis, petróleo e gás, na área da agricultura e da pecuária, nas telecomunicações, na informática, na tecnologia da informação, na enfermagem e muitas outras. Sabe por quê? Porque o Brasil precisa de jovens com boa formação técnica.
Davidson José Rosendo tem 18 anos e mora em Recife, Pernambuco. Ele fez um curso técnico de refrigeração e climatização pelo Pronatec. Davidson conta que escolheu esse curso porque há falta de profissionais qualificados nessa área.
Eu fiz umas pesquisas sobre essa área que eu atuo. É muito procurado e mão de obra qualificada é difícil de achar nessa área. Aí foi daí, através do discurso do Pronatec, que eu consegui ingressar no Senai pelo Pronatec. E graças a Deus eu ingressei nessa área e mudei de vida completamente.
As cidades que oferecem os cursos passaram de 3.200 para 4.260 em 2013. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa twitter.com/A Voz do Brasil.
E a presidenta Dilma Rousseff deu posse hoje a 4 novos ministros: da Saúde, da Educação, da Casa Civil e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Os primeiros anúncios da reforma ministerial foram feitos na semana passada pela Presidência da República. A presidenta Dilma Rousseff agradeceu aos que deixaram os cargos e desejou boas-vindas aos ministros que tomaram posse.
Aos novos ministros, peço que atendam fundamentalmente a uma orientação que, de tão importante, merece ser repetida, quase como um eco governamental. Trabalhar, trabalhar muito, trabalhar pelo Brasil e pelos brasileiros.
Com a mudança, Aloysio Mercadante deixa o Ministério da Educação para chefiar a Casa Civil no lugar de Gleisi Hoffmann. Para o lugar de Mercadante no Ministério da Educação, foi escolhido o secretário executivo da pasta, José Henrique Paim. Já Arthur Chiouro assumiu o Ministério da Saúde no lugar de Alexandre Padilha. E Thomas Trauman deixa o cargo de porta-voz da Presidência da República e assume a Secretaria de Comunicação Social, substituindo a ministra Helena Chagas. Dilma Rousseff destacou que as mudanças fazem parte do calendário da democracia.
As substituições que nós fazemos hoje em alguns ministérios fazem parte do calendário da democracia e não alteram esta linha de atuação. Persistiremos trabalhando com esforço, com empenho, para garantir a adequada execução de todos os nossos programas e o cumprimento de todas as metas que propusemos para este ano.
A presidenta Dilma disse ainda que ao longo deste mês vai anunciar novas mudanças na composição do governo. Reportagem Mara Kenupi.
E o repórter Paulo La Salve acompanhou a transmissão de cargo, ou melhor, acompanha a transmissão de cargo de novos ministros da Saúde e da Educação. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Kátia. Começou há pouco aqui no Ministério da Educação a transmissão de cargo do agora ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, para o novo titular da pasta, José Henrique Paim, que já era secretário executivo do Ministério da Educação.
Paulo, no início da tarde você acompanhou uma outra cerimônia de transmissão de cargo também, né?
Isso mesmo, Kátia. Mais cedo a cerimônia foi no Ministério da Saúde, onde o comando passou de um médico para outro. Saiu o infectologista Alexandre Padilha e entrou o sanitarista Arthur Chiouro. O novo ministro tem experiência em cargos executivos. Durante 5 anos, foi secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Mas antes de receber o cargo, Chiouro ouviu o ex-ministro Alexandre Padilha destacar o trabalho que fez no Ministério nos últimos 3 anos, como os investimentos na atenção básica, a parceria com a indústria de medicamentos e o reconhecimento internacional em áreas como malária, tuberculose, AIDS e mortalidade infantil. Alexandre Padilha defendeu ainda o programa Mais Médicos, que até o fim de março vai contar com 13 mil profissionais atuando no país. Sobre o Mais Médicos, o novo ministro da pasta, Arthur Chiouro, afirmou que o programa vai ser fortalecido.
Vou dar continuidade e qualificar ainda mais o programa Mais Médicos para o Brasil, ainda em fase inicial de implementação. Enganam-se aqueles que atribuem o sucesso do programa exclusivamente à chegada dos médicos intercambistas. Outras medidas já vêm sendo tomadas e serão aprimoradas, como ampliação e qualificação da infraestrutura da rede de saúde, abertura de novas faculdades de medicina em municípios que tenham condições seguras e adequadas para tanto, a garantia de vagas de residência para todos os médicos, a formação de docentes e preceptores em todo o país em escala jamais vista.
O novo ministro, Arthur Chiouro, disse que vai aprimorar a gestão e o planejamento da pasta e adiantou que tem uma proposta para a Conferência Nacional de Saúde de 2015, debater o Sistema Nacional de Saúde. Chiouro defendeu ainda que o Ministério vai ampliar a prevenção à obesidade, a mortes violentas no trânsito e a violência contra as mulheres, além do tabagismo e do álcool. Sobre futuras ações, Arthur Chiouro adiantou uma meta, a Política Nacional de Atenção Hospitalar.
Recebi da presidenta Dilma a missão de implantar uma nova Política Nacional de Atenção Hospitalar, que já vem sendo concebida e pactuada pela equipe do Ministério da Saúde, mas que reclama a adoção de medidas estratégicas que permitam virar o jogo, garantindo o funcionamento do hospital em sintonia com a rede do SUS e a produção de assistência de qualidade, eficiente e humanizada à nossa população.
Nesta terça-feira, ocorre a transmissão de cargo da Casa Civil. É a partir das 9 horas da manhã, no Palácio do Planalto. Kátia.
Obrigada, Paulo La Salve, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
7h10 no horário brasileiro de verão.
415 mil próteses dentárias foram oferecidas à população brasileira no ano passado.
Com isso, o Ministério da Saúde ultrapassou a meta estabelecida de 400 mil unidades para o ano, dentro das ações do programa Brasil Sorridente.
O investimento do Ministério da Saúde na produção das próteses dentárias foi de R$169 milhões. De 2010 para 2013, o número de peças oferecidas mais que dobrou, passando de 183 mil para 415 mil próteses. O material faz parte do programa Brasil Sorridente, que atende quase 80 milhões de brasileiros. A dona de casa, Clarinha Linhares, de 54 anos, e o marido dela, Francisco Linhares, de 60 anos, foram beneficiados pela ação. O casal foi atendido de graça no laboratório de prótese dentária da Rede Pública de Saúde em Brasília. O tratamento trouxe outras vantagens, além dos benefícios para a saúde bucal.
Passei por um momento assim, né? O dente tá estragado e você tem que ir num casamento. Porque eu adoro rir, né? Qualquer coisa tô sorrindo.
Dá um prazer, a gente tem o prazer de rir, mostrar realmente aquele sorriso. A gente fica mais simpático.
A dentista especialista em prótese, Rosa Virgínia Ramos, atendeu dona Clarinha. Ela comenta a variação de preço do material em clínicas privadas.
Se não for um especialista, se for um clínico, ele pode estar cobrando em torno de R$ 2.500, talvez um pouco mais. Se for um especialista, ele pode cobrar uns 6 mil a uns 10 mil. Depende das características dessa prótese.
Agora, com um sorriso novo, o casal quer comemorar.
Vamos ver se a gente abre pelo menos o quê? Uma champanhe?
Um vinhozinho.
Tá bom.
Quem precisar de prótese dentária deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de casa. Lá, o dentista vai fazer uma avaliação. As próteses mais simples podem ser feitas na própria unidade, enquanto os casos mais complexos são encaminhados aos centros de especialidades odontológicas ou outras unidades de saúde bucal do programa Brasil Sorridente. Reportagem Isabela Azevedo.
Voz do Brasil.
Mais de 98% das gestantes e crianças que recebem o Bolsa Família cumpriram as exigências na área de saúde do programa no segundo semestre do ano passado.
Os dados são do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
De julho a dezembro de 2013, 5 milhões e 100 mil crianças de até 7 anos atendidas pelo Bolsa Família e acompanhadas pelos estados e municípios cumpriram o calendário de vacinação e quase 197 mil gestantes fizeram os exames pré-natal como contrapartida para a permanência no programa.
Em todas as regiões do país, o cumprimento das condicionalidades de saúde no período foi de quase 100%.
E entre os compromissos que as famílias beneficiárias precisam cumprir para continuar recebendo o Bolsa Família, é manter os filhos na escola, como a gente falou agora, manter a vacinação das crianças em dia, além das gestantes fazerem os exames pré-natal.
Renata Ramos, de 32 anos, mora em Santa Maria, a cerca de 42 quilômetros do centro de Brasília, com 5 filhos, com idades entre 5 e 15 anos. Ela é atendida pelo Bolsa Família e por 2 meses teve o benefício cortado. Desempregada, Renata conta que a situação ficou complicada.
Eu não sabia que as crianças não podiam faltar na escola. Eu fui pegar o benefício, aí eu vi que estava cortada. Aquilo ali para mim, meu Deus do céu, fiquei desesperada, né?
Para receber o Bolsa Família todo mês, o beneficiário do programa precisa cumprir várias exigências, como garantir a frequência na escola de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, a realização de exames pré-natal pelas grávidas e a vacinação em dia de crianças de 0 a 6 anos. Em Santa Maria, 5.014 beneficiários recebem o Bolsa Família. E assim como Renata, 46 famílias perderam o benefício no último ano por não cumprir algumas das condicionalidades, como explica o assistente social do CRAS de Santa Maria, Ângelo Roger de França.
A maioria, por causa da educação, elas estavam infrequentes na escola, e aí com o acompanhamento elas retomaram a receber o benefício, voltaram a ter frequência escolar, mas a gente continua no acompanhamento porque a gente entende que existem outras demandas, tais quais ausência de emprego, ausência de creche, que estava potencializando essas faltas, essa infrequência escolar, que a gente continua acompanhando para manter esse ritmo de frequência.
Em todo o país, 13 milhões de famílias estão inscritos no Bolsa Família. Deste total, 17 mil famílias estão sendo acompanhadas porque apresentam algum tipo de problema para cumprir a condicionalidade e cerca de 1.100 correm o risco de perder o benefício já a partir de março. A assessora do Departamento de Condicionalidades do Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Júlia Gatti, explica que para evitar que essas famílias tenham o benefício cortado, o Ministério tem feito busca ativa. Só no ano passado, 900 famílias não perderam o programa por causa da busca.
Famílias que estão com dificuldade de acessar estão numa situação de vulnerabilidade ou risco. Então, a assistência social faz uma busca ativa, encontra essas famílias, inclui nos serviços do CRAS ou do CREA, se for o caso, e registra esse acompanhamento no sistema de condicionalidades, que é um sistema que a gente tem à disposição das gestões estaduais e municipais, e todos os municípios e estados têm acesso.
Outras informações sobre o Bolsa Família em www.mds.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Voz do Brasil.
O aeroporto de Brasília recebeu hoje uma vistoria de gestores do governo federal. Eles foram ver como andam as obras de preparação para a Copa do Mundo.
O ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, esteve na visita e já marcou até a data de inauguração de parte da obra.
Nós vamos, no dia 4 de abril, próximo, inaugurar o Pier Sul. O Pier Sul significa 10 novas pontes de acesso. O atual aeroporto tem 13, então quase que dobra a capacidade do aeroporto. Além disso, a via de acesso ao aeroporto, que hoje os passageiros fazem um sacrifício enorme. E vamos construir mais duas novas pontes para que os aviões possam andar de um lado ao outro do aeroporto com mais segurança e tranquilidade. Além das duas que já existem, no dia 4 serão mais novas duas. Com isso, nós vamos estar com o aeroporto preparado para atender às necessidades da Copa.
Este ano, a Secretaria de Aviação Civil já vistoriou os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Manaus, Porto Alegre e Curitiba.
Nos últimos 3 anos, mesmo com o maior número de aeronaves no país, o número de acidentes aéreos diminuiu.
Só no ano passado, a redução foi de 8,5%.
Resultado de campanhas feitas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA.
Em 2013, o número de acidentes aéreos caiu 8,5% no Brasil. No ano passado, foram 163 ocorrências, contra 178 em 2012. O número de mortos também vem caindo. Em 2011, foram 96 vítimas fatais. Em 2012, 78 e no ano passado, 72. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, a queda no número de acidentes aconteceu em um momento em que vem crescendo a frota de aeronaves e também as horas voadas no país. O coronel aviador da aeronáutica, Marcelo Marques de Azevedo, explica que a aeronáutica trabalha junto com todos os órgãos ligados à aviação para reduzir ainda mais esses índices.
Todos os anos o CENIPA inicia seu trabalho buscando o zero acidente. Então, nossa atividade ela é a prevenção de acidentes aeronáuticos através de jornadas, de eventos educativos, de simpósios, e contando com a participação sempre de todas as entidades ligadas à aviação.
As campanhas para reduzir o número de acidentes aéreos são realizadas tanto em empresas regulares como as de aviação agrícola. Reportagem Leandro Alarcon.
7:18 no horário brasileiro de verão.
Ser livre para escolher a religião, a doutrina, a fé, os dogmas, os rituais que quiser praticar. É o que prevê a nossa Constituição Federal, a Carta Máxima.
Isso mesmo, Luciana. A Constituição Federal consagra como direito fundamental a liberdade de religião, prescrevendo que o Brasil é um país laico, que não tem religião definida, mas respeita todas as manifestações dos credos.
Pela lei maior, Kátia, o Estado deve se preocupar em proporcionar aos cidadãos um clima de perfeita compreensão religiosa e ainda garantir o livre exercício de todas as religiões.
E para ajudar nisso, o Brasil conta agora com um Comitê Nacional de respeito à diversidade religiosa. O grupo foi criado na última sexta-feira, dia 31.
O grupo é formado por 15 integrantes, sendo 10 da sociedade civil e 5 do governo federal.
A ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, explica os objetivos e as ações previstas para o grupo. A entrevista é de Jackson Segundo.
Ministra, por que foi criado esse comitê?
No mundo contemporâneo, muitas guerras são feitas tendo em conta culturas e convicções religiosas. E o Brasil quer exatamente fazer a diferença nesse sentido. Por isso, o Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, ele está organizado para promover o reconhecimento da diversidade religiosa no nosso país, defender o direito à liberdade de crença e à convicção, auxiliar e propor iniciativas que enfrentem a intolerância e trabalhar para que no Brasil nunca cresça nenhuma forma de intolerância de nenhum tipo, de nenhum preconceito, mas também nenhuma forma de intolerância religiosa e de crença exista na nação brasileira.
E, ministra, que tipo de ação esse comitê pretende tomar para diminuir a intolerância religiosa no país?
Seminários, encontros, a localização de manifestações de intolerância também, para que sejam enfrentadas enfrentadas e buscasse o diálogo também através do comitê. Tudo isso é uma fonte muito grande de trabalho que nós estamos melhorando sem nenhuma intervenção do Estado, mas procurando que o Estado brasileiro também cumpra plenamente a Constituição no que diz respeito ao reconhecimento da diversidade religiosa como parte da cultura e da característica do país.
Em relação a esse tema, ministra, que tipo de denúncias chega mais para a secretaria?
Em geral, as religiosidades de matriz africana têm trazido conhecimento da secretaria a existência de preconceitos, a necessidade das pessoas também de terem reconhecido o seu direito à religiosidade, qualquer que seja, nas escolas, né? A não obrigatoriedade de profissão de fé de uma religiosidade ou de outra nas escolas públicas.
E as pessoas vão poder fazer denúncias de preconceito pelo comitê, ministro?
Todas as formas de preconceito, intolerância, discriminação podem ser recebidas também na forma de denúncia, no caso, no Disque 100, o 100, que atende a violência contra crianças, contra idosos, contra a comunidade LGBT, contra a tortura, né? Mas de toda forma também atende intolerâncias religiosas de um modo geral.
Maria do Rosário, ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado e um grande abraço.
Quem foi selecionado na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, SISU, tem até amanhã, terça-feira, para fazer a matrícula.
O estudante deve entrar em contato com a instituição de ensino que foi aprovado para ter informações sobre o local, o horário e os procedimentos para a inscrição. Quem não fizer a matrícula, perde a vaga.
E os candidatos que não foram convocados para nenhuma opção de curso do SISU e os convocados apenas para a segunda opção, têm até sexta-feira, dia 7 de fevereiro, para entrar na lista de espera.
Para participar, acesse sisu.mec.gov.br e no boletim do candidato confirme o interesse em participar da lista de espera.
Mais informações na central de atendimento do MEC no telefone 0800-616161.
Divulgado hoje o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, ProUni.
Os aprovados têm até quinta-feira, dia 6 de fevereiro, para ir à instituição particular de ensino, onde vai estudar e fazer a matrícula.
Para o primeiro semestre deste ano, o ProUni está oferecendo 131 mil bolsas integrais e cerca de 60 mil parciais.
Mais informações em prouniportal.mec.gov.br.
E ainda no assunto educação, começou hoje a coleta de dados do Censo da Educação Superior 2013. Nele, as instituições públicas e privadas de ensino devem informar o número de pessoas que se matricularam e que concluíram os cursos, além de dados sobre graduação e formação de docentes, por exemplo.
Até 18 de março, as instituições federais devem encaminhar os dados pelo endereço www.inep.gov.br. Já para outras instituições, o prazo vai até o dia 22 de abril.
Além de contribuir para o cálculo dos indicadores de qualidade do ensino superior no Brasil, o envio de dados é um pré-requisito para que as instituições privadas participem do programa Universidade para Todos, ProUni, e também do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES.
Voz do Brasil!
Prorrogado por mais 180 dias, a atuação da Força Nacional na região de fronteira do Paraná, em continuidade aos trabalhos da Operação Enafron, da Polícia Federal.
A ideia é coibir e reprimir o contrabando, o tráfico de drogas e de armas e também a saída irregular de riquezas na região que faz divisa com o Paraguai e a Argentina.
A portaria foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.
E o prazo para ser prorrogado novamente, caso necessário.
A produção de gás natural em dezembro do ano passado foi a mais alta de 2013. O volume foi de mais de 81 milhões de metros cúbicos por dia.
O total produzido também cresceu em relação a dezembro de 2012 em 7%.
Já a produção de petróleo em dezembro foi de mais de 2 milhões e 100 mil barris por dia, aumento de 1,4% em comparação com o mesmo mês de 2012.
As informações são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 5 milhões e 700 mil alunos estão fazendo cursos do Pronatec. A meta é chegar até o final do ano a 8 milhões de matrículas.
415 mil próteses dentárias foram entregues pelo SUS no ano passado.
Quase 100% de crianças e gestantes que recebem o Bolsa Família cumprem exigências e continuam no programa.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal, acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.